Tenha um bom dia com a Antena 1 e ligue-se agora também à Antena Aberta, emissão de novo em direto do Politécnico da Guarda com o jornalista António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Comigo está também a coordenar tecnicamente esta emissão e assim é ao longo de toda a semana o técnico Cláudio Calado. Estamos na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, no átrio dessa escola, no Instituto Politécnico de Bragança. E hoje vamos olhar para o panorama político português, tentar perceber o que se está a passar na atual dinâmica política em função daquilo que foi ontem o debate parlamentar com a presença do Primeiro-Ministro, onde houve anúncios e algumas respostas para as críticas que têm sido duras, quer de Marcelo Rebelo de Sousa, quer do antigo presidente Aníbal Cavaco Silva. António Costa admitiu ontem no Parlamento que vai baixar o IVA dos bens alimentares. O Primeiro-Ministro diz que esta está disponível para aplicar a medida se a consequência tiver realmente importância junto dos portugueses e das famílias, ou seja, se os alimentos ficarem mais baratos. Ainda nas medidas de apoio às famílias e tendo em conta a inflação, António Costa afirmou ontem que está ainda à espera da execução orçamental, mas pondera, e essa foi uma das novidades que vamos analisar mais adiante neste programa, aumentar os salários da função pública. São algumas das medidas que vão servir também para o seu comentário, a sua intervenção neste programa que realizamos a partir da Guarda, do Politécnico da Guarda, e fique bem claro, e ao contrário do erro que cometi há pouco. Bom, vamos então recordar no início da emissão essas medidas com o trabalho de síntese da jornalista Madalena Salema.
António Costa promete rever os salários porque a taxa de inflação foi superior ao previsto, mas há mais medidas a caminho.
Acordo com a distribuição e a produção, estamos a trabalhar, espero que seja possível, intervir também na matéria, na dimensão fiscal e, finalmente, num apoio direto às famílias mais carenciadas para fazerem face ao aumento do custo de vida. E, portanto, temos disponibilidade para haver uma revisão, tendo em conta aquilo que é a alteração no que diz respeito aos salários.
A pergunta foi colocada por Paula Santos, do PCP, que abriu o debate.
Vai ou não intervir sobre as margens de lucro? E em relação aos salários e às pensões, a questão está em saber se vai ou não valorizar e recuperar o poder de compra perdido.
Depois do anúncio, Catarina Martins quis saber em concreto.
Para que isto não seja um anúncio cartaz para debate ver, pergunto-lhe se isso significa aumentos alinhados pela inflação e com retroativos a janeiro.
Dos salários para a habitação, Miranda Sarmento, PSD, recorre às palavras do Presidente para pressionar o Governo em matéria de habitação.
Nós já abrimos o melão, já o provámos e já percebemos que o melão não é bom.
Na mesma linha, André Ventura questiona o Governo sobre o ponto mais polémico do pacote da habitação.
Vai ou não deixar cair o arrendamento coercivo das habitações, que ainda hoje o Presidente da República ameaçou ou vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional?
Também o liberal Rui Rocha pega nas palavras do Presidente sobre habitação.
Vai deixar que persiga esta situação de neogonçalvismo selvagem.
António Costa não respondeu, mas deixou a informação de que o edifício de 5 de outubro vai mesmo avançar para ser convertido em residência universitária.
Aqui a síntese daquilo que foi dito, e não foi aqui recuperado tudo, que foi dito ontem à tarde durante o debate parlamentar com a presença do Primeiro-Ministro, e há a percepção que há uma aparente tensão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Será essa tensão aparente ou efetiva? Queremos saber o que acha cada um dos ouvintes que quer participar neste programa através do 800-22-0101, linha absolutamente gratuita, ou se eventualmente quer participar mas está fora do país. Nesse caso, pedimos-lhe o favor de utilizar um outro número de telefone com o custo de uma chamada internacional. Esse número é o 22-33-99956. Daqui a instantes já vamos ouvir o comentário político dos nossos convidados a esta emissão de hoje da Antena Aberta a partir da Guarda, o comentador de Política Nacional da Antena 1, Raul Vaz, e também o diretor do jornal O Interior e da Rádio Altitude aqui na Guarda, Luís Batista Martins. Mas antes disso, vamos já tentar medir a temperatura com as intervenções dos primeiros ouvintes. Carlos Freire está connosco em Águeda. Bom dia, Carlos, bem-vindo ao programa. Peço-lhe alguma brevidade, por favor, na sua análise e na sua intervenção.
Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. António Jorge, o que eu penso sobre tudo isto e estamos aqui já com um governo desde 2015. Este governo, no fundo, dá-me ideia que está a trabalhar um pouco como os navios que foram comprados. Andam à bolina. Não têm um rumo. E, portanto, tudo isto, aquilo que se pode chamar o homem do leme, não existe. Cada um puxa e rema para o seu lado. É um governo que, neste momento, não tem uma direção. Do meu ponto de vista, não tem uma direção. Anda constantemente a saltitar de um lado para o outro e, em função da pressão pública que se vai fazendo, a impressão das indiretas do Presidente da República, em função de tudo isto que vai acontecendo no país, eles vão agindo, vão contornando, vão andando aos zigue-zagues e não têm um rumo. Portanto, não há uma saída de um porto para entrar num porto onde se vai fazer uma viagem. E, portanto, tudo isto tem levado o país exatamente à situação onde nos encontramos. Eu falo neste momento, eu sou um microempresário, quero admitir gente, quero abrir e expandir a minha atividade e não tenho condições para o fazer. Porquê? Porque não há pessoal para trabalhar. E isto está-nos a levar aqui a um processo muito, muito complicado. E, portanto, levamos isto...
Nem sequer mão de obra estrangeira está disponível na área, Carlos Freire.
Eu tenho uma empresa de controle de pragas, António Jorge. Esta empresa de controle de pragas necessita pessoas ligadas à biologia e ligadas à área química. E o que temos no mercado neste momento são pessoas que não acabaram o nono ano, as que aparecem, estão uma semana, ao fim de uma semana vão-se embora, porque existe aqui uma situação muito simples e que as pessoas já perceberam todas isto. As pessoas estão a trabalhar meio dia de meses na empresa, vão-se embora, são despedidas e a seguir já vão para o desemprego. E isto leva-nos a outro patamar, e isto leva-nos a outras discussões, que um dia o António Jorge, quando tiver um bocadinho de tempo e quiser conversar com estas situações, nós podemos conversar. Mas, resumindo, é isto. Nós temos 10 milhões de pessoas em Portugal, nós temos não sei quantos milhões de reformados, não sei quantos milhões de doentes, não sei quantos milhões de estudantes, não sei quantos milhões de crianças, e o que resta é para trabalhar. Mas se formos à procura dessas pessoas para trabalhar, o que elas estão a fazer é a receber um subsídio e a fazer um gancho. E esse gajo estão a ter um outro ordenado. E, portanto, não há nada a fazer neste país. O que há a fazer é, as pessoas que puderem fazer isso, é irem-se embora daqui para fora, montarem as suas empresas noutros países e fazer trabalhar, porque realmente...
Claramente aqui, desanimado, né? Carlos Freire, com a orientação política que temos
António,
em Portugal neste momento.
Só para acabar, rapidamente. Aqui neste momento não se vive, sobrevive-se nas empresas. É tudo.
Obrigado,
bom
Carlos.
Dia.
Bom
e
dia.
Obrigado a todos.
Em Vila Nova de Famalicão, José Salgado, bom dia para si.
Sim, muito bom dia, Sr. Doutor. Como está?
Bom dia.
E, neste caso em concreto, vou ter a oportunidade de começar dizer algo muito breve. E eu, efetivamente, lamento o facto de algo que
peço desculpa, mas eu não estou a ouvi-lo nada bem. Está aí a fazer muito barulho com o seu telemóvel. Não sei se pode ficar quieto um bocadinho para poder dizer o que quer dizer.
É provável que seja o vento.
Faça uma conchinha com a mão.
É quase garantido.
Faça uma conchinha com a mão ao pé do bocal do telemóvel.
Sim.
Vai ver que resolve.
Eu vou procurar as melhores condições.
Então
caso,
diga.
Efetivamente, elas me estiverem nas melhores condições, faz favor de interromper.
Com certeza. Então diga.
Mas basicamente, muito bom dia, como está?
Obrigado igualmente.
Ao jornalista, todo auditório, eu, efetivamente, o que tenho a manifestar é muito breve. Lamento o facto de, na verdade, estar a haver algumas picardias de dois órgãos da soberania. No entanto, não deixo de não lamentar o facto do nosso alto representante da nação, neste caso concreto, o Sr. Presidente da República, na minha perspectiva, ter comentários por excesso de tudo que se passa.
E ou seja, acha que o Presidente da República fala demais?
É isso. Eu não queria ser tão direto, depois chego para ele demais. Não queria ser tão direto, mas posso, efetivamente, assumir essa situação. Porquê? Porque a instituição, a Presidência da República, é uma situação de um órgão mais importante do nosso país. E nós temos de dar relevo quando aparece a figura do Sr. Presidente da República, seja o Sr. Dr. Professor Marcelo ou outro qualquer nome, de que haja e chame a atenção, chame a atenção do país. Agora, é tão vulgar ouvir o senhor.
Ou seja, o que quero dizer, e permita-me tentar interpretar as suas palavras para de alguma forma sintetizar, acha que há uma banalização nesta altura da palavra do Presidente?
Não é nesta altura, desde sempre. Desde sempre. Acho que devia resguardar-se mais, proteger-se mais e dar mais importância à instituição que representa. Porque
mas para si, é claro que há mais uma picardia neste momento entre Presidente e Primeiro-Ministro.
Não haverá tanto, porque na verdade eu considero que o senhor Primeiro-Ministro tem tido uma postura mais resguardada. Não é só pela questão, acho que não tem, tem sido mais soft, mais reservado. E isso é uma vantagem, na minha perspectiva, do seu Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, José Salgado, pela sua colaboração. Agradeço. Bom dia, até uma próxima. Bom dia, obrigado. Connosco está, como tinha dito já no início do programa, o Raul Vaz, comentador de política nacional da Antena 1, e também aqui comigo na guarda, Luís Batista Martins, diretor do jornal O Interior e da Rádio Altitude. Vamos ouvir o Raul para já. Bom dia, obrigado pela presença. Ouvimos no início do programa estes dois senhores a falarem, um de Águeda e outro de Famalicão, um a dizer que estamos com um governo que parece um navio à bolina, sem homem do leme, e o José Salgado não tem dúvidas que há picardia entre Presidente e Primeiro-Ministro. Do teu ponto de vista, Raul, estamos perante um novo foco de tensão ou isto é apenas aparência?
É um foco de tensão. Bom dia, António.
Bom dia,
Luís Batista Martins. Agora, é evidente que isto não é propriamente muito de novo. Entre estes dois homens haverá sempre algum foco de tensão, sobretudo quando as condições sociais, económicas e financeiras do país estiverem mal. E é isso que está a acontecer. Ou seja, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa teve a ocasião, já na entrevista, isto começa, este foco de tensão, digamos assim, começa na entrevista à RTP.
Em que Marcelo Rebelo de Sousa destruiu praticamente todo o programa do Governo para a Habitação.
Em que Marcelo Sousa destruiu os alicerces do programa do Governo para a Habitação, em que o Presidente da República disse que este Governo estava cansado, tinha começado cansado, e é evidente, caro António, que este Governo começou mal, esta maioria absoluta não começou bem, e foi o próprio Primeiro-Ministro a reconhecê-lo publicamente, dizendo que, obviamente, estes 10 meses, os tais 10 meses, tinha havido erros que podiam ser evitáveis. Esta tensão também é uma tensão entre dois homens que se conhecem muito bem. Eu não quero fazer uma análise psicológica, mas, por exemplo, estes dois homens estão agora na República Dominicana, onde decorre a Cimeira Ibero-Americana, e eu apostaria que estes assuntos vão ser naturalmente conversados e a tensão vai certamente diminuir. E daí vão para o Luxemburgo ver o jogo de Portugal. São tudo caldos em que propícios a que esta tensão diminua. De qualquer das formas, é evidente que o problema permanece. E por isso o Primeiro-Ministro ontem no Parlamento, eu diria que abriu os cordões à Bolsa, reconhecendo que a contestação social tem que ter alguma resposta prática, reconhecendo que ficou surpreendido o Governo com menos 1.400 milhões no déficit de 2022, reconhecendo que há uma almofada financeira através da inflação dos impostos que tem que ser usada em termos sociais, e portanto eu diria que esta tensão se vai certamente conhecer uma acentuada diminuição. Em relação ao pacote de habitação, em que, como tu disseste, o Presidente da República tem sido ácido, não me parece que todas as medidas que estejam no pacote de habitação vão para o lixo.
Ao contrário, o Marcelo Rebelo de Sousa já promulgou as mais simples, não é?
Exatamente, já começou a promulgar as mais simples. Eu diria, António, que esta troca de argumentos entre a Presidência da República, a chefia do Governo e até a própria Ministra da Habitação, vai no sentido de construir algo de mais positivo em relação a esse programa. É evidente, António, que é preciso reconhecer que nas últimas décadas não se fez muito pela habitação. Não foi só nos últimos 7 anos. Tu estás na guarda, o programa está a ser feito a guarda e, na minha opinião, muito bem, enquanto cidadão. E aquilo que se tem feito nas últimas 2, 3 décadas foi correr, fazer correr os portugueses para o litoral, para as grandes cidades. E é aí que está, obviamente, também um dos grandes problemas da habitação. Como é que se resolve? Tem que resolver, evidentemente, com o investimento público, com o dinheiro do PRR e com uma articulação entre as partes. Há a possibilidade do veto político ao arrendamento coercivo? Há essa possibilidade, mas eu quero crer que, e acredito que o Presidente da República não chegará a esse ponto. Agora, é evidente que esta tensão, alimentada também com declarações do ex-presidente Cavaco Silva, com declarações do ex-ministro Passos Coelho, tem criado algum fosso entre os dois partidos do Centrão, e isso é evidente, tem consequências políticas no curto e no médio prazo.
Bem, já vamos voltar a ouvir-te, Raul, sobre um outro aspecto que eu gostava também aqui ainda de trazer para o debate. Luís Batista Martins, bom dia. É, como já disse, o diretor da Rádio Altitude. Já vamos também falar um pouco mais detalhadamente sobre a história desta rádio, que é a mais antiga rádio local de Portugal. E, diretor do jornal O Interior, do teu ponto de vista, Luís, há um conflito evidente entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, ou é apenas uma encenação que a quadratura política neste momento exige, na medida em que temos uma maioria absoluta e temos, como o próprio Presidente da República tem vindo a dizer, uma oposição que ainda não está a funcionar a todo vapor?
Bom dia, antes de mais, bom dia à audiência, bom dia ao Raul. Foi um gosto ouvi-lo, porque de facto fez a súmula do que se está a passar. Bom dia para vocês.
Claro.
De facto, eu acho que é política, isto é política
pura.
Pura. Como o Raul comentou, e muito bem, antes de qualquer análise ao que se está a passar no país, nós neste momento temos dois homens que se conhecem muito bem. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa levam muitos anos disto, não chegaram há dois dias à política, embora possa parecer, porque de facto não leva muitos anos no poder, como é óbvio, mas estão há muitos anos na política. E o que é que devemos interpretar daí? É que sabem marcar os tempos certos para intervir, os tempos para se digladiarem, para comentarem negativamente ou positivamente a posição.
E do teu ponto de vista, Luís, Marcelo Rebelo de Sousa está diferente neste segundo mandato do governo, agora que há a maioria absoluta, sente-se mais um Marcelo Rebelo de Sousa insistente na crítica ao governo, a deixar, como ele gosta de dizer, a deixar de pôr a mãozinha no colo por baixo, ou a mãozinha por baixo?
É óbvio que já não vamos voltar a ver Marcelo debaixo do guarda-chuva de António Costa, como vimos em Paris, porque António Costa pode ter essa simpatia, mas Marcelo já não a quer. No segundo mandato, Marcelo, obviamente, tem que gerir as coisas de outra forma. Eu atrevo-me mesmo a dizer que a direita está neste momento a ser, não direi reconfigurada, mas reorganizada em termos de bases, por Marcelo Rebelo de Sousa. Cada vez que Marcelo Rebelo de Sousa critica a governação socialista, é a direita que, de certa forma, recupera aquilo que no primeiro mandato de Marcelo não teve, que foi a sensação de que Marcelo nem era da direita. Neste segundo mandato de Marcelo, claramente, Marcelo Rebelo de Sousa mostra que é um homem que vem da direita, vem do PPD, e ainda que possa ser do PSD, vem do tal PPD que, claramente, tinha uma linha diferenciadora em relação ao Partido Socialista. E nas medidas que o governo, de certa forma, tenta implementar, não é por qualquer razão que se vê que Marcelo acaba por ir sempre para o Constitucional, recorrer sempre para o Constitucional, quando podia perfeitamente levar a que o processo de decisão fosse mais rápido em termos legislativos, e atrasa o processo de forma intencional, que é deixar claro que, apesar do governo ter uma maioria absoluta, tem que ter um travão, não pode ser como eles querem. Claro que quem é de esquerda pode dizer, como muitas vezes ouvimos, que se é para pôr uma bomba, que ponha a bomba, que demita o governo, neste caso a Assembleia da República, de onde emana. Mas a Marcelo isso também não lhe interessa, interessa fazer a sua gestão do tempo, até porque ele sabe que o PSD ainda não é alternativa, porque de facto Montenegro continua sem conseguir afirmar-se à direita de António Costa.
Rovaz, esta ideia exata que o Luís Batista Martins aqui sublinhou, era aquilo que eu gostava também de ouvir-te, porque fica-se um pouco com a impressão de que Marcelo está a sentir o país, está a ler aquilo que dizem as sondagens e está, portanto, a tentar preconizar ele próprio aquela que é a vontade dos portugueses e o tal descontentamento e desilusão que ouvimos aqui no início com as intervenções, quer do José Salgado, quer do Carlos Freire. Concordas?
Concordo, em absoluto. Eu acho que o Presidente da República está como o lúcido no meio da ponte. Porque é evidente que o quadro político-partidário em Portugal, e depois da maioria absoluta, não evoluiu. Ou seja, é evidente que se houvesse eleições hoje, quase todos nós apostaríamos que o Dr. António Costa não teria a maioria absoluta, mas duvidamos que o PSD pudesse ganhar as eleições. E é neste quadro que se move o Presidente da República, num país que, como ele disse no princípio deste ano, tem em 2023, este ano, uma prova de fogo com a aplicação do PRR. Mas, entretanto, como é que se governa quando cada dia a incerteza cresce? Repara, António, desde que o Presidente da República disse isso e desafiou o Primeiro-Ministro para meter as mãos nas massas, as mãos na massa e aplicar as massas, aconteceu que a inflação não baixa, que os juros aumentam, que há uma crise bancária recente que paira no ar, que já atingiu a banca norte-americana e já atingiu a banca europeia por motivos diferentes.
E nós estamos à espera de cenas dos próximos capítulos, nessa novela em particular.
Exatamente, estamos à espera dos próximos capítulos, nós e quem governa. E, portanto, governar nestas condições, eu ouvi o primeiro ouvinte, Carlos Freire, se não me engano, dizer que o governo governa à bolina. É muito difícil, há que reconhecer, nestas circunstâncias, qualquer governo não governar, eu não diria dia a dia, mas mês a mês. São estas as condições em que o Presidente da República, naturalmente, tem que picar a sociedade e picar o governo que está em funções com maioria absoluta. É isso que está a acontecer. É evidente que na democracia há outro pormenor que é um por maior, que são as eleições. Em 2024 há eleições europeias e aí pode acontecer um aparecimento de uma alternativa mais consistente. Até lá eu julgo que esta coabitação com estas picardias, que são ensaiadas, repare-se também, já o Primeiro-Ministro ensaiou este clima de tensão quando há pouco tempo num discurso disse que uns têm que fazer e outros têm que vigiar, executar. E, portanto, ainda ontem no Parlamento, António Costa disse que há quem fale, mas não faça nada. É neste quadro de distinção de responsabilidades que, naturalmente, o Presidente da República se movimenta com a dificuldade de ainda não ter uma alternativa capaz, politicamente, e uma alternativa evidente que seja um contraponto.
Porque parece que Marcelo não é muito favorável àquilo que eventualmente pode ser um cenário, ou seja, uma aproximação do PSD com o Chega. Fica-se com a sensação de que Marcelo não gosta dessa solução.
Absolutamente, pelo contrário, é sempre de recordar, é sempre bom recordar, inclusive, o seu debate na campanha presidencial com André Ventura. Portanto, essa aproximação, essa possível aproximação, essa falada aproximação entre tanto o PSD, o partido liderante do centro-direita, e o Chega, não é de todo a opção que o Presidente da República escolheria, mesmo que fosse obrigado a essa. Eu diria que aí o Presidente da República, o PSD ganhando as eleições em 2026 ou antes, o calendário foi antecipado, eu acho que com este Presidente da República isso seria muito difícil de construir, ele preferiria que houvesse um governo minoritário em Portugal.
Obrigado, Raul, pela tua presença neste programa uma vez mais, programa que estamos a realizar a partir da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico da Guarda, e é meu convidado aqui comigo na Guarda, o diretor do jornal O Interior e da Rádio Altitude, o Luís Batista Martins. Luís, há do teu ponto de vista alguma seriedade nesta análise, ou seja, também partilhas da ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar dar tempo à direita, nomeadamente ao PSD, de forma a que consiga encontrar uma alternativa ao governo que não inclua o Chega?
Parece-me evidente, como Raul disse muito bem, até 2024, até às europeias de 2024, obviamente que Marcelo Rebelo de Sousa vai deixar as coisas andarem tranquilamente e depois se verá, porque de facto consiga ou não Montenegro afirmar-se à direita, se ele não conseguir, aparecerá porventura alguém diferente, mas até 2024, obviamente, que quanto mais tranquilos, melhor. Eu gostaria só de voltar atrás em relação ao que disse, ou que disseram, aliás, o Carlos Freire e o Zé Salgado, os nossos ouvintes. Em relação ao que disse o Zé Salgado, obviamente que eu concordo que porventura, o Presidente da República poderia resguardar-se um pouco e aparecer menos, porque perde peso a palavra do Presidente, porque acho que era isso que ele queria dizer, eu concordo. Porém, o Zé Salgado tem que considerar um pormenor, e todos temos que considerar esse pormenor, acho eu, é que a força do Presidente também é o aparecer publicamente de forma quase constante. Sim. Já não é tanto o Presidente das selfies, é o Presidente do comentário diário. Ele sempre foi um comentador e ele sabe,
Marcelo... Há uma espécie de reinvenção da sua presença pública,
sem dúvida,
deixando as
sem
selfies
dúvida.
E o papel de comentador.
Comentador, sim. Porque sabe também que é uma forma de facilmente dominar o debate político, o espaço público, porque é que estamos nós a comentar o que disse ou não disse Marcelo Rebelo de Sousa. Ele, de facto, podia guardar-se, podia aparecer de vez em quando com uma entrevista, ou um comentário, ou um artigo de opinião, mas porventura haveria muitos assuntos que ele gostaria de comentar que depois não o poderia fazer. Ele gera as coisas assim porque sabe que é uma forma de quase tratar por tu o povo, o povo português. Podemos gostar ou não, mas é uma forma de estar próximo. Sobre o que disse o Carlos Freire, que é um problema, de facto, muito complicado em Águeda e em todo o país.
A ausência de mão de obra.
A ausência de mão de obra. Como é que chegámos a isto?
E aqui na Guarda também é visível.
Na Guarda também acontece, como acontece em todo o interior. No interior, de forma... tem a ver com duas razões óbvias. Uma, o despovoamento efetivo, a migração, a imigração, o que queiramos chamar.
O tal plano inclinado do país, com as pessoas a irem do interior para o litoral, e agora, provavelmente, até nem diretamente para o litoral, mas provavelmente daqui para a Espanha e para o centro da Europa.
Para a Europa, muita gente continua a emigrar para toda a Europa, por vezes já quase nos esquecemos, mas efetivamente existe uma enorme imigração de portugueses. E a um outro nível, que é não apenas o português que vai para o Bidonville em Paris para trabalhar na limpeza, mas também o português qualificado, em que o país investiu imenso dinheiro para o qualificar, para tirar a sua formação universitária, e que depois emigra e o país não ganha nada com isso.
Essa é uma questão que vamos também tratar aqui. Vamos voltar ao contacto com os nossos ouvintes. Luís Batista Martins está connosco esta manhã. Agradeço a presença, o diretor do jornal O Interior e da Rádio Altitude aqui na Guarda. Alexandrino Pinto, aliás, Alexandre Pinto, bom dia. O Alexandre está connosco no Porto. Seja bem-vindo.
Muito bom dia ao Fórum.
Muito bom dia.
Desculpa não ter estado a acompanhar o Fórum.
Sim.
Mas enfim, este apoio que se tem falado, ou esta forma de reduzir o IVA nos produtos
nos
essenciais,
bens essenciais, nos alimentares.
Bens essenciais. Eu acho que há aqui uma forma relativamente simples e mais justa de a fazer. Portanto, suspeita-se sempre que a redução do IVA, como aconteceu em Espanha, faz com que os supermercados ou os hipermercados absorvam essa margem. Portanto, para o consumidor não vai baixar o preço. Pois está perfeitamente ao alcance das estruturas do Estado, porque estão perfeitamente identificadas as famílias carenciadas pelas suas declarações de rendimento. E, portanto, era relativamente, penso eu, bastante simples que o Estado procedesse a essas famílias carenciadas ao reembolso do IVA do que elas consumiram. Elas vão tanto ao mercado, aos hipermercados, como aos supermercados, vão se abastecer com qualquer cidadão comum, pede a fatura, e portanto também o comércio local fica obrigado a passar a sua faturazinha para o consumo dos bens essenciais, e automaticamente ao fim do mês as finanças podiam fazer o reembolso do IVA com
um
a maior da simplicidade.
Um pouco à semelhança daquilo que foi feito nos combustíveis, com o IVA voucher, lembra-se?
Pronto, com o IVA voucher, sim senhor, ou o voucher, sim senhor. Não sei depois, as pessoas, no caso dos combustíveis, as pessoas têm que apresentar o comprovativo, não faço ideia se isso é isso.
Não,
era imediato
a partir do momento. Bom,
portanto,
obrigado pela sua sugestão.
Técnico.
Obrigado pela sua sugestão, pois. Alexandre. Ainda queria acrescentar mais alguma coisa, presumo.
Pode dizer uma coisa, a mudança dos políticos não vai alterar nada, de especial. Porque os governos têm mudado tanto de esquerda como de direita nos últimos 30 anos e os problemas seguem a ser os mesmos. O problema está nas estruturas intermédias e chefias do Estado. São aquelas que não mudam com os governos. São essas que realmente são quem arrasta os problemas. Muito bom dia ao Fórum.
Obrigado pela sua colaboração. Vamos agora até ao norte do país, em Paredes de Coura. Quintino Silva, bom dia.
Bom dia, Sr. António Jorge.
Bom dia.
Oh, Sr. António Jorge, eu faço parte daquele grupo de pessoas que não vota sempre da mesma maneira, não é?
Uhum.
Há aqueles que votam sempre, façam o governo as avenidas que
são
quiser,
fiéis ao partido que eles geram por coração.
E eu, embora tenha partido, que não vou agora dizer, mas
sim,
não voto sempre da mesma maneira. E então é assim, eu para votar de maneira diferente, gostava de ouvir aqueles políticos que aspiram a ser governo, por cada crítica uma solução. Porque se chegarmos agora à altura de escolher outra vez, eu para mudar o meu voto, tenho que saber o que é que essas pessoas pensam. E o que eu vejo é que é críticas em cima de críticas que qualquer taberneiro ouve. Uhum.
Portanto, muito voto abaixo e pouca capacidade de apresentar alternativas e soluções.
Eu preciso saber o que é que o PSD pensa, em concreto. Não, porque votar abaixo, a gente, todos nós sabemos os problemas e conhecemos os problemas.
Agora, a propósito, Quintino, daquilo que também é um dos temas centrais deste programa, há ou não há, qual é a sua opinião, um choque, um aparente choque de posições entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa?
Oh, Sr. António Jorge, eu leio muito o Antônio Aleixo, sabe, e há lá coisas que é assim, há coisas que parecem e que não são. São o que parecem e parecem o que não são.
E acha que é o caso? Parece que há choque, mas não há choque nenhum.
Eu penso que pode ser o caso, e o Marcelo limita-se a fazer o papel que a oposição não faz. Faz algumas críticas, mas também praticamente às vezes aponta o caminho. Portanto, isso é que eu gostava de ver no PSD, principalmente, dizer, meus amigos, isto está mal, porque o que está mal sabemos nós todos. Agora, eles é que têm ou deviam ter a preparação para dizer assim, isto connosco ia ser assim, 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 assim. Os interesses instalados que infernizam a nossa vida, todos.
Já percebi, Quintino. Acho que percebi eu e percebeu todos aqueles que estão a acompanhar com atenção o seu raciocínio. Muito obrigado pela sua presença neste programa.
Já agora, eu queria dizer que o ouvinte anterior explanou muito bem esse negócio
Alexandre Pinto.
Do IVA. Exato. Ah, ok. Pronto, era
obrigado.
Isso.
Portanto, é mais uma opinião em sintonia com aquela que tínhamos escutado anteriormente, com a intervenção do Alexandre Pinto, que nos ligou do Porto. Eu recordo que o número de telefone de acesso a este programa é o 822-0101, é um número gratuito para quem está fora do país. O número é o 2233-99956. Estamos na Guarda, estamos com a edição de ontem do jornal O Interior aqui à frente na mesa e o seu diretor está exatamente na minha linha de olhar, é o Luís Batista Martins, e o título principal deste jornal na edição de ontem é A Unidade Local de Saúde da Guarda viu aprovadas 15 candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência para recuperar edifícios no Parque da Saúde, entre eles o pavilhão António de Lencastre e o pavilhão 1 e vários centros de saúde no distrito. Ora, para quem de norte a sul se pergunta onde é que anda o tal famoso dinheiro da bazuca, esta é já uma primeira resposta, Luís Batista Martins.
Será uma resposta na Guarda, por menos cerca de 20 milhões de euros do PRR estão já numa fase pré-consignação e, em alguns casos, já consignados para a recuperação na área da saúde, porque foram 15 projetos que a ULS apresentou ao PRR, que terão sido já aprovados, 15 candidaturas que eram essenciais para requalificar, nomeadamente, o centro de saúde. Falamos das pessoas, falamos da qualidade de vida das pessoas no distrito da Guarda, Mas poderia ser em qualquer outro ponto do país, porque como bem sabemos, e vemos todos os dias...
Este tipo de problemas replica-se independentemente da geografia onde estivermos. E, portanto, isso é fundamental.
É fundamental, e nós destacamos isso na edição desta semana do Jornal do Interior, que é um jornal semanário, precisamente porque parece-nos importantíssimo não apenas perceber essa pergunta que é essencial e que devemos todos os dias fazer... Onde está o dinheiro da bazuca? Onde andam a restar ou não, bem ou não, os dinheiros do PRR? E neste caso nós destacamos no Jornal do Interior que há pelo menos 15 candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência para recuperar edifícios no Parque da Saúde, entre eles o pavilhão António de Lencastre, que deverá ser precisamente um novo centro de saúde, o pavilhão 1, que é um pavilhão do hospital, o pavilhão antigo, do antigo sanatório da Guarda, e vários centros de saúde no distrito. Alguns que estão em péssimas condições, tanto para quem lá trabalha, como para os utentes, as pessoas doentes que recorrem no seu dia-a-dia aos centros de saúde.
Vamos voltar ao contacto com os ouvintes, a partir de Grândola, Margarida Lança. Bom dia.
Bom dia,
Sr.
António Jorge.
Bom dia, faça favor.
Há cerca de... Pronto, dos alimentos estarem caros, acho bem que o governo tome essa atenção de baixar o IVA para os alimentos serem mais baratos. Nós, pessoas que ganham pouco, ou como eu, que até estou sem trabalho, que por acaso até estava a ganhar o rendimento mínimo e que não tem ninguém que me ganhe, até arranjar trabalho, até o rendimento mínimo cortaram, por causa dos problemas de saúde que me fizeram, do hospital.
Portanto, para si é uma boa medida esta de baixar o IVA.
Medida,
e acha que
medida...
ela vai ser realmente importante, ou seja, que se vai sentir assim tanto a diferença?
Pode não ser muita, mas só que seja alguma já dá para comprar mais alimentos.
Temos que esperar para ver, não é?
E depois,
temos que esperar para ver.
Sim, e a seguir que o governo não se esqueça também de baixar também para os alimentos, as rações dos animais serem mais baratas, porque as pessoas gostam de ajudar os animais e ajudam, como eu e outras pessoas mais. Mas, estando assim tão alto, nós temos de tirar de nós para dar os... gostamos de... temos estimação nos animais. Olha, como eu chego a deixar de comprar certas coisas para mim para dar comer aos animais.
Obrigado, Margarida. Vamos ouvir agora outra opinião. Telmo Alves. Bom dia, Telmo.
Bom dia, Sr. António. Olha, eu sou de 40 anos, mas ontem para casa abri de barco todo e gostei muito óbvio.
Olá. Estou a ouvir com muitas dificuldades, Telmo. Peço-lhe o favor de falar um bocadinho mais alto.
Eu sou segundo.
Ou provavelmente está a utilizar um sistema de mãos livres. Assim está melhor, sem dúvida.
Bom, é o seguinte, eu não deixo de... Eu, por acaso, gosto muito de ouvir o seu programa. Já por várias vezes tenho tentado entrar em contacto, só que não tenho conseguido.
Uhum.
E em relação ao debate de hoje, acho uma tremenda falta de coerência de pessoas, como por exemplo um ouvinte que teve a delicadeza de ser o primeiro ouvinte a falar, o Sr. Carlos, tem uma empresa de desbaratização. Acho piada quando essa gente diz que não há pessoal para trabalhar. Sim, é verdade, é possível que não haja pessoal para trabalhar. Porquê? Porque não pagam como deve ser.
O problema dos salários baixos.
Não é o caso dos salários baixos. É então, que hoje em dia as entidades patronais, ditas grandes entidades patronais, como este senhor diz que precisa de biólogos e pessoas formadas, querem pagar o ordenado mínimo nacional às pessoas. As pessoas gastaram centenas de milhares de euros, não foram eles os próprios a gastar, foram os pais a gastar. E querem pagar um ordenado mínimo nacional. É impossível ele ter alguém para trabalhar a esse valor.
Noutra perspectiva, concorda com a ideia que ontem o Primeiro-Ministro transmitiu de aumentar os salários dos trabalhadores da administração pública para tentar combater os efeitos altamente negativos da inflação?
Concordo plenamente. E vou ser muito sincero numa coisa. Eu lembro-me, na altura do Sr. Passos Coelho, uma das promessas que ele fez na SIC, salvo erro, antes de ser Primeiro-Ministro, foi que não iria mexer nas pensões das pessoas reformadas. A primeira coisa que ele faz ao subir ao poder foi logo mexer nas pensões reformadas.
E porquê é que vai buscar esse exemplo do passado, Telmo?
Sim, mas isto eu falo à razão da parte da habitação, O Sr. Passos Coelho também ninguém fez rigorosamente nada. A nível de professores, era só despedimentos, era professores a trabalhar em horas a mais com as carreiras congeladas. Nessa altura não havia greves, não havia manifestações, não havia um Presidente da República que, sou de acordo do ouvinte que falou há pouco, a dizer que o Presidente da República às vezes devia estar mais calado do que estar a falar e estar a estudar aquilo que vai dizer antes de falar. Como também sou de acordo, que sim, é verdade, há muita especulação no setor da habitação, é verdade, sim senhor, há muitas empresas a enriquecer à conta da habitação.
Obrigado, Telmo, pela sua intervenção. O tempo vai passando. Estamos, nesta altura, Obrigado. Com 9 minutos Obrigado. De diferença para o meio-dia. Estamos na guarda e comigo está Luís Batista Martins, diretor da Rádio Altitude, que é a primeira rádio que Portugal conhece enquanto rádio privada, não é? Rádio local. E há, no editorial do jornal que também és diretor, no interior, o editorial que tu próprio assinas, uma história que é muito interessante, porque está relacionada com a morte de Rui Nabeiro, que foi uma das notícias desta semana, e tu lembras que há 2 anos, na reorganização da Rádio Altitude, foi divulgada ao país e à região algumas das dificuldades, que enfim, que esta emissora local portuguesa, a mais antiga, ultrapassava, e o empresário de Campo Maior recordou que a Rádio Altitude, ou Altitude, como vocês aqui lhe chamam, foi a companhia de Rui Nabeiro nos idos anos 50. Qual é a importância do Altitude nesta região, Luís?
Bom, como muito bem salientaste, de facto, ao agradecer publicamente a Rui Nabeiro, que foi de facto uma personalidade extraordinária, foi uma das grandes figuras do Portugal contemporâneo, o que eu faço é referir a importância da Rádio Altitude, da emissora local mais antiga do país, que hoje é uma entre muitas, mas que durante muitos anos foi uma rádio muito mais do que uma rádio local, porque era em onda média, era ouvida em todo o interior do país e era, respondendo à tua pergunta, a companhia. Como a Antena 1 é a companhia de muitas pessoas que a escolhem, como outras rádios são a companhia de muitas pessoas quando vão de carro, quando acordam em casa, quando querem saber o que se passa no país, quando simplesmente querem ter um pouco de lazer ouvindo música, a rádio é isso. E a Rádio Altitude é isso.
E a rádio é hoje ainda também um espaço de debate, de troca de ideias, de confronto político?
Como aqui vemos, aliás, boas intervenções de parte dos ouvintes, que cada um à sua maneira expressaram convenientemente a sua posição em relação ao que se passa no país. O Raul, obviamente, devidamente iluminado pela sua capacidade de perceber e interpretar e opinar sobre o que se passa no país.
E os protagonistas locais da política da Guarda têm espaço na Rádio Altitude? Há comentário político?
A Rádio Altitude
ou não está virada para esse segmento?
Tem espaço político, tem programas em concreto, por exemplo, tem um programa que é o Sexto Sentido, que é feito só por mulheres, que comentam a atualidade, que pode ser a nível internacional ou simplesmente a nível local, como tem espaço, nomeadamente, no Coisas da Vida, que é um programa que vai para o ar precisamente hoje à tarde, com convidados. Todas as semanas tem uma tertúlia diferente, com pessoas diferentes, que vêm falar, nomeadamente, da atualidade.
E, portanto, este tema que aqui trazemos hoje à Antena Aberta da Antena 1 também passará,
claro,
certamente por
como
lá.
É óbvio.
Até que ponto é que este anúncio que foi feito aqui recentemente, e que também faz parte da primeira página do jornal desta semana, O Interior, a criação de um Centro para a Economia de Inovação Social aqui na Guarda, vai formar recursos humanos, de resto, como a própria a Secretária de Estado da Segurança Social nos disse aqui na Antena Aberta, em direto na segunda-feira passada, este ponto é essencial também nesta região, ou seja, a economia social tem um papel relevante, todos o sabemos, mas até que ponto, qual é a expectativa enquanto diretor de 2 órgãos de comunicação social relativamente a este centro para capacitar, para formar recursos humanos para a economia social? É uma expectativa moderada ou nem por isso?
Eu se calhar, como pessoa que leva muitos anos na Guarda e a viver a assistir às promessas públicas, as expectativas são obviamente moderadas. Ainda assim, como está mais ou menos prometido e ficou quase garantido em Lanzarote que Yolanda Dias, a segunda vice-presidente do governo espanhol, e Ana Mendes Godinho, ministro do Trabalho português, vão estar na guarda em abril para formalizar o início, a incubação, digamos assim, do Centro para a Economia e Inovação Social, sou obrigado a confiar um bocado e a dar alguma margem de otimismo. Porém, ontem mesmo eu entrevistava o diretor do Expresso, o João Vieira Pereira, que me dizia, da altura, uma coisa que eu acho curiosa. Porquê é que a criação do Ministério da Habitação, que é o Ministério Novo, não é na Guarda ou em qualquer outra cidade do país, não uma Secretaria de Estado, porque isso, depois das reuniões são em Lisboa com o Ministro, todos os dias...
Aliás, vocês tiveram aqui uma Secretaria de Estado que desapareceu.
Sim, já acabou, que já está precisamente
teve
da
alguma,
social.
Eu sei, e teve alguma implicação direta para a Guarda?
Não dei conta.
Para alguma coisa na vida da cidade?
Não dei conta, com toda a honestidade e lamentando, como é óbvio, se calhar em algum setor específico da área do apoio social, a presença da Secretaria de Estado em alguma IPSS, visitar as pessoas...
Nada mais
ar,
que isso.
Nada mais do que isso.
Vamos ouvir Mário de Oliveira a ligar-nos de Pombal. Bom dia, Mário. Bem-vindo ao programa.
Bom dia, Dr. António Jorge, e bom dia a todo o auditório. Olha, eu queria dar o meu contributo, porque há realmente aqui alguns pontos que eu quero dissecar sobre eles. Um deles é que eu acho que, na minha opinião, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, está ou deixou-se adormecer um pouco à sombra de uma maioria absoluta. E então está a obrigar o Sr. Presidente da República a espicaçar um bocadinho a situação, não é? Obrigar o Sr. Presidente da República a sair um bocado daquilo que são as atribuições dele, mas para ele acordar. E por essa via, o Dr. António Costa, que tem vindo a governar debaixo desta maioria absoluta, que eu já falei, para os bois, a 10% de bois, que são a nata do partido, agora está a acordar, porque o Sr. Presidente da República está a fazer por isso. Portanto, está-se também a pôr ao jeito, ele está-se a pôr ao jeito para a dissolução da Assembleia da República, porque isso irá acontecer.
Acha que isso
acontecer.
Vai mesmo acontecer?
Eu acho que vai acontecer, Sr. Doutor, porque... O Sr. António Costa está interessado nessa dissolução. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque ele está com os olhos na Europa. Ele gosta muito do poder. E então ele sabe que não pode estar nos dois lados ao mesmo tempo, não é? Esta é a minha leitura da situação.
E já, ele já se comprometeu em ficar no governo até ao final da legislatura, até para cumprir até ao fim o mandato.
Bom, Sr. Doutor, os políticos prometem muito, mas depois não cumprem. Ele quedará, com certeza, de explotar uma situação que lhe convém. E a situação que lhe convém é essa. Portanto...
É uma análise nova, Mário. É a primeira vez que eu ouço aqui no programa,
mas, olha,
se a minha memória não me falha.
Nossa, doutor, eu sou muito atento à política e esta é a leitura que eu faço. De resto, o seu primeiro...
E se o Mário não se importar, eu agradeço-lhe, porque acho que este seu pensamento é de facto um pensamento que ainda não tinha passado por aqui. Eu peço-lhe desculpa, mas vou ter que lhe pedir para falarmos noutra altura. Estamos mesmo em cima do final do programa.
Sim,
obrigado pelo seu contributo. O seu contributo
só, só queria dizer mais uma coisa, que concordo com a descida do IVA, concordo com os aumentos de vencimentos dos funcionários, e não só, dos funcionários públicos. E dizer também que o Sr. Primeiro-Ministro tem vindo a acumular milhões de euros resultado dos efeitos do IVA. Portanto, está na altura de ele começar a fazer a distribuição.
Muito
prazer
obrigado.
Em ouvi-lo.
Muito obrigado, Mário. Nós estamos a concluir esta emissão aqui na Guarda com o convidado hoje connosco no Politécnico da Guarda, Luís Batista Martins. Ainda não falamos disto, só duas palavras. Estas medidas que ontem foram anunciadas já chegam tarde?
Eu começaria por citar o Sr. Mário, o ouvinte, que nos acaba de dizer, vai sendo a altura de começarmos a distribuir aquilo que ganhámos a mais. E o IVA, graças precisamente à inflação, é uma receita elevadíssima que o Estado português neste momento tem. Eu tenho dúvidas que possa ter efeitos efetivos.
Obrigado, Luís Batista Martins, pela presença. Voltamos amanhã, depois das 11. Bom dia.